Senhor Jesus. Amém. Fala conosco essa noite, Pai. Ó, Senhor Jesus, nos abençoe todos que estamos aqui, também a mim, Pai. Ó, Jesus, Senhor Jesus, unja a nossa boca, unja os ouvidos dos irmãos, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Nós vamos falar aqui do início da Bíblia, né? Gênesis 3. Tem uma história aqui, né? Uma história de Adão e Eva, e tem muitas histórias por toda a Bíblia. Mas a Bíblia, na verdade, é uma história só. É uma história de Deus, né? Como Deus ele trata com o homem, como Deus mostra a respeito do homem, mostra a respeito do pecado e tantas outras coisas. Então, aqui não é uma historinha como a gente lia lá no primário, né? Vamos ler uma historinha aqui e no final tem algo para você responder, né? Qual é a moral da história? Né? Quem tudo quer, tudo perde, né? Não é alguma coisa assim? Ou nada tem, né? Então, aqui, a história da Bíblia aqui, irmãos, mostra a história da raça humana. O capítulo 1 e 2, ele não tem influência de Satanás. Assim como o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, também não tem influência de Satanás. Mas todos os demais capítulos aqui, do capítulo 3 ao versículo 20 de Apocalipse, mostra essa história e qual o resultado da queda do homem nessa história toda completa. Ó, Senhor Jesus. Então mostra aqui que é a história de Deus mostrando a respeito do homem, do seu pecado e os resultados. Ó, Senhor Jesus. Então, quando a gente lê aqui o capítulo 3 de Gênesis, o que a gente vê? Capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E o que o Senhor disse antes? De todas as árvores do jardim, você deve comer, menos dessa. Então, é uma questão aqui vertical. Dessa árvore, é Deus falando, né? Dessa árvore, vocês não devem comer. Quando você olha de uma maneira vertical, o que acontece? É Deus determinando, né? Vocês não comam dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Certamente morrerás. Ó, Senhor Jesus. Então, quando você olha, não deve comer dessa árvore, e Satanás fala para a mulher: não, é certo que não morrereis. Ó, Senhor Jesus. Quando você olha de uma maneira vertical, Deus falando, né, de cima para baixo, assim, tchum, qual é a sua reação? Não, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a voz de Deus aqui, aquilo que Deus quer. Então, essa é uma situação. Mas e agora, aqui no nosso horizontal, né? Aqui, os efeitos da palavra ao nosso redor. Como é que o homem vai reagir, né? Como é que aquelas pessoas que estavam ali no Jardim do Éden, como é que elas iriam reagir naquela situação? Então, é um efeito que horizontal. Na verdade, esse efeito horizontal começou lá e vai atingir até Apocalipse capítulo 20. Senhor Jesus. Então, aqui, nesse capítulo, né, 3 aqui, há uma questão, né, que Deus, ele mostra, né, Deus mostra. Mas, na definição aqui, horizontal, o que acontece? Tem os seus efeitos, tem os seus efeitos. Ah, primeiramente, quando Satanás, ele veio aqui, né, e falou, é certo que não morrereis. Primeiramente, ele foi contra Deus. Em segundo lugar, ele mexeu na mente da mulher. E a partir daí, ele começou a tomar uma atitude. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, essa relação aqui, irmãos, é o mesmo lá que o Senhor Jesus falou em João 8:44. Que o Senhor, que Satanás é o pai da mentira e é assassino, né? Desde o homicida, desde o princípio. Então, aqui tem essa situação. Ele é o pai da mentira. Então, ele começou a mentir aqui e jogar Deus, né, a mulher, né, contra Deus, achando que Deus aqui, ele estava fazendo de uma maneira que ele estivesse escondendo alguma coisa do homem. Falou, olha, Deus sabe que o dia que vocês comerem, né, abrirão os vossos olhos. Então, Deus, ele quer esconder alguma coisa de vocês que pode completar a vida de vocês, vocês comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. É alguma coisa que pode completar a vida de vocês. Se vocês só crerem no Senhor, vocês vão ter essas coisas aí. Essas árvores aí que vocês vão continuar comendo mesmo, tal, tendo essa vidinha aí de vocês. Mas se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? A amplitude de vocês vão abrir. Então, vocês não vão ficar naquela situação, né, de vocês não se arrependerem, né, num futuro próximo. Puxa, mas por que eu não comi daquela árvore? Muitas coisas, muitos horizontes poderiam abrir na minha mente e eu poderia avançar. Mas agora estou aqui, né, nessa vidinha. É a mesma coisa, parece uma situação para você abrir uma empresa. Nossa, aqui eu vou ficar milionário. Mas se você não abre aquela empresa e não põe aquela coisa para andar, o que acontece? Você não faz isso e você continua no seu emprego. Você, puxa vida, eu perdi a oportunidade de ser rico e não fiz isso. Então, Satanás aqui estava mostrando, né, que a felicidade, né, para você é você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ela vai abrir para você um horizonte muito grande. Ó, Senhor Jesus. Aí você, diante disso, o que você vai fazer? Vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? vou obedecer a Deus, ó Senhor Jesus. Porque aqui, o que Deus está promovendo aqui, não é algo para minha felicidade. Ele está escondendo alguma coisa de mim que Ele não quer dar para mim. E Ele quer que eu obedeça a Ele de uma maneira cega e viva comendo da maçã, né, da manga, né, do melão, enfim, de tudo isso eu vou ficar tendo essa vidinha aqui por todo o tempo. Mas agora o Senhor, o que o Senhor quer? O que Satanás quer aqui? Ele quer mostrar que o homem, ele pode ter algo muito mais do que apenas aquelas árvores ali no jardim, aqueles frutos, poderia ter algo muito maior. Então, essa é a situação aqui do que está acontecendo aqui. Oh, Senhor Jesus. Aqui, o que Satanás quer dizer aqui? Que Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom e tivesse preocupado com a minha felicidade, Deus, ele teria dado para mim também, para eu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal e ter uma amplitude grande de tudo aquilo que eu tenho possibilidade aonde no jardim do Éden. Não é verdade? Isso era o que Satanás colocou na mente da mulher dessa maneira. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui ele nunca, Satanás nunca falou assim, não, vocês não devem crer em Deus, não. Ah, vocês podem crer em Deus. Ele tinha um alvo aqui, de colocar, né, na mente de Eva e Adão, a questão de que Satanás, ele tinha algo muito mais e melhor, queria abrir a mente deles, certo? Para eles ter uma vida boa, vamos dizer assim, né? Isso era algo que Deus tinha, que Satanás, ele planejou e tocou nessa questão. E o homem comeu da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que entrou para dentro do homem, irmãos? A mentira, ela entrou dentro do coração do homem. E Adão teve filhos? Teve. Os filhos de Adão tiveram filhos? Tiveram. E essa mentira, ela veio, né, por toda a humanidade. E dessa maneira o homem viveu dessa maneira o tempo todo, né? Então, aqui, tendo essa mentira e tendo toda essa situação, o que o homem ele tem em mente? Que Deus só restringe. Mas eu posso ser dono da minha vida, né? Não preciso viver de uma maneira restringida por Deus, né? Eu posso avançar muito mais. Eu posso ganhar muito mais daquilo que o Senhor, daquilo que Deus queria dar para mim. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, essa questão de Deus, né, falar a respeito apenas de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu faço uma pergunta para os irmãos. Vocês não acham que Deus, ele tinha que ser muito mais abrangente, mostrando essa situação para o homem? O homem podia muito bem lá, Deus podia muito bem pegar uma tela de cinema, né, e mostrar, olha, é tudo isso aqui que vai acontecer com você. Tudo isso. Né? Fala de dor, de morte, de sofrimento. Mas vem, o que, que é isso para mim? Eu estando aqui no Jardim do Éden, eu não sei o que, que é dor, eu não sei o que, que é sofrimento, eu não sei nem o que, que é morrer. Então, por favor, mostre isso daí para mim. Eu quero que o Senhor mostre isso daí para mim. Para quê? Para que eu possa, né, ver essa situação e avaliar. Ah, não, de jeito nenhum, se Deus mostrasse tudo. Não, não quero isso daí. Não quero isso daí para mim. Dor, sofrimento, morte, guerras, tanta situação, né? Briga no trânsito, um matando o outro, atirando. Não, não, eu não quero nada disso. Oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor, ele não fez isso. Simplesmente eles falaram, né? Oh, o Senhor falou, não coma desta árvore, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerão. Oh, Senhor Jesus. E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, né? Para me falar, não morrer, não matar, é muito fácil, né? Não matar. Não, não, eu não vou matar. Não quero matar. Eu sei que isso é um pecado e eu não quero matar. Eu não quero adulterar. Porque adultério, ele acaba com a família e também com a sociedade. Então, eu não quero isso para mim. Mas agora, gente, não comi de uma árvore. Ô, João, não comi do fruto de uma árvore. O que há de errado com essa árvore? Oh, Senhor Jesus, o que há de errado com essa árvore? Não pecar? Tudo bem. Eu não me orgulhar? Puxa vida, tudo bem também, né? Eu não pegar o dinheiro dos outros, né? Não roubar. Oh, Senhor Jesus, mas agora não comer uma fruto de uma árvore. Ah, isso é demais, não é verdade? Puxa, não comer? Então, para o homem, como o homem não entender isso daqui? Na verdade, qual é o objetivo de Deus em mostrar essa situação, né, para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu creio que Deus aqui, ele só tinha um objetivo. Um objetivo. Não entrar naquela questão do custo-benefício. Ele queria que o homem, ele amasse a Deus, que ele servisse a Deus, que ele obedecesse a Deus de uma maneira cega. Então, por isso que Deus, ele não falou nada para o homem, não mostrou nada daquilo que era para ser para o homem. O Senhor só falou, não coma desta árvore, não coma dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, o Senhor mostra dessa maneira, como deve ser, né? Oh, Senhor Jesus. Porque o homem estava no paraíso, né? Puxa, vocês estão aqui no paraíso. Todas as árvores, flores, frutos, tudo ali para o homem comer de maneira abundante, se saciar. Deus vinha toda tarde para ter comunhão com o homem. Adão esperava ele toda a tarde. Oh, né? Ter comunhão. Oh, Adão, como é que foi seu dia hoje? Ah, Senhor, eu fui lá no rio Gion, que era grande, né? Fui lá no rio Pison, né? Fui ver como é que estavam as coisas, estava tudo, graças a Deus, estava tudo em ordem ali e tal, havia paz, havia comunhão, havia tudo. Era isso que Deus queria para o homem, é essa comunhão, esse viver lá no Jardim do Éden. Então, na verdade, quando eu vejo assim, era uma dádiva, era um presente que Deus estava dando para o homem viver daquela maneira ali no Jardim do Éden. Oh, Senhor Jesus. Mas o que Deus não queria era barganha, né? Custo-benefício, porque se é custo-benefício, se é algo custo-benefício, é assim, eu estou no banco do carro, eu estou dirigindo o carro, eu tenho controle de tudo. Ah, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Então, o que Satanás falou aqui? Se você comer, você vai ser como Deus. Né? Você vai ter o quê? O curso da sua vida, você vai fazer aquilo que você quer, enfim. Se é uma situação de custo-benefício, já não é mais uma maneira de você seguir a Deus em obedecer em tudo aquilo que o Senhor quer. Mas agora entra a questão que é do próprio homem aqui em escolher e fazer uma barganha com o Senhor, né? Ah, isso eu quero, né? Isso eu não quero, enfim, ir tocando a vida. Oh, Senhor Jesus. Então, esse fruto é algo ruim. Oh, Senhor Jesus. Trouxe consequências desastrosas. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela só traz desgraça. Oh, Senhor Jesus. E era isso que Deus não queria que o homem comesse, né? Oh, Senhor Jesus. Esse custo-benefício, ele não serve. Deus não quer isso pro homem. Porque esse custo-benefício, é como se o homem tivesse visto alguma coisa, tivesse lutado, né, e tivesse conquistado aquilo porque ele mereceu isso. E a questão não é isso. A questão não é isso, né? Mas a questão de como o Senhor queria que esse homem vivesse, né? Deus queria que esse homem vivesse na total dependência do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus, né? Da maneira como Deus queria que esse homem vivesse, enfim. Oh, Senhor Jesus. Mas vemos que o Senhor, ele morreu na cruz e com seu sangue ele comprou o homem. Esse homem é dele, esse homem é dele. E o Senhor quer que esse homem sirva a Deus. Simplesmente sirva a Deus. Então, teve um homem, né? O nome dele é William Bodden. Ele era rico, um homem rico de Chicago, né? Isso aqui lá no século XIX, viu? Lá no século XIX. E ele falou assim, eu quero servir a Deus. E hoje a questão do homem, ele quer ver a questão de custo-benefício, né? Todas as pessoas vieram falar para ele, o que é isso? Você é um homem rico. Você é um homem rico. Por que que você vai largar, né, a sua profissão, a sua empresa, tudo que você tem aqui, e você quer ir para a China para servir a Deus? Não, deixa outros irem, tal. Mantenha a sua empresa aqui com dinheiro, você pode ofertar, enfim, outras pessoas podem ir. Mas ele falou assim: não, eu quero servir a Deus. Ele falou que ele queria servir a Deus, ele largou tudo. Ele largou tudo, pegou parte da fortuna que ele tinha ali, ele vendeu, fez algumas coisas. Ele falou assim: mas já que eu quero ir para a China para pregar o Evangelho, eu vou para o Egito. No Egito tinha muitas escolas, né, ensinavam, né, as pessoas da Ásia, né, a linguagem, a língua, tudo. Ele queria ir para lá. Não deu muito tempo, ele pegou uma meningite muito brava e morreu. Aí falou: nossa, que desperdício, né, esse homem, porque tem que ter, tudo tem que ter custo-benefício, né? O que que eu vou ganhar fazendo isso? Aí foram dar uma olhada no diário dele. Aí no diário dele estava escrito assim: ó, Senhor Jesus, sem reserva, sem nenhum recuo e arrependimento. A prova é que ele obedeceu a Deus. Amém. Sem ter nada, nada para receber em troca. Ó, Senhor Jesus. Mas parece que morrer assim está errado, né? Não, não está errado. Deus quis levá-lo dessa maneira. Mas essa morte aqui, irmãos, desse William Bodden, levou muitos jovens, muitas pessoas para a China naquela época, para pregar o Evangelho. Eu creio, João, que é na época lá do Hudson Taylor, né, que foi para lá, e tantas pessoas foram para lá para pregar o Evangelho. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui entra, né, essa questão, né? Satanás, ele quis injetar esse veneno, né, veneno dele dentro do homem. Questão do custo-benefício, que na verdade afeta todos os homens. Mas não é somente isso. A questão também é quando o Senhor foi falar lá com Adão: ô Adão, e daí? Ele falou: foi essa mulher que o Senhor me deu aí, ó. Adão, aqui, para ele se justificar, o que ele fez? Ele colocou a culpa na mulher. Então, é aquela história: eu sou melhor que essa mulher, né? Em outras palavras, ó, se o Senhor tirar essa mulher daqui do paraíso, esse paraíso vira uma maravilha, né? Então, o que os homens querem, as pessoas querem? Aquele que... E tudo isso para se justificar, e mostra que ele também é tão quanto a Eva. É a mesma coisa, né? Está no mesmo barco, no mesmo, na, mesmo, no, na, na mesma situação. Ó, Senhor Jesus. Hoje, o que as pessoas do mundo fazem? Pessoas do mundo, pessoa de uma maneira geral, né? Ela vê que tem uma pessoa que é melhor que ela, o que ela quer fazer? Ela quer fazer de tudo para denegrir a imagem dela, para ele ganhar espaço. Nós vemos isso muito na política, né? O sujeito está indo bem, tá, ó, vasculha lá, veja lá o que que tem, né? Para que a gente pegue alguma coisa dele, mostra para o público, e daí quem vai estar em evidência sou eu. Então, o mundo é assim, o mundo é dessa maneira, né? Por que que eu estou falando tudo isso? É porque aquela semente lá atrás, ela foi colocada dentro do homem. Ela foi colocada dentro do homem. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, na Inglaterra, século XIX, eles cheios de dinheiro, uma boa educação dos países mais ricos do mundo naquela época, né, a Inglaterra, o que, que eles começaram a fazer e a pensar? Falou assim, o problema aqui é essa classe mais baixa aqui. Nós precisamos dar educação para eles, dar alguma coisa direcionada para eles. Eles não precisam ter Deus, não. Tiraram Deus do lugar, do negócio, né? Só nós vamos ajudar eles dessa maneira. E fizeram escola, fizeram um monte de coisa. O que que aconteceu? A coisa começou a piorar. Ao invés de melhorar, piorar. Oh, Senhor Jesus. Porque todo mundo acha que é algo externo que está acontecendo, né, que está prejudicando. Mas não é. É algo no seu interior. É algo do seu interior que foi deixado lá. Assassinato, tem alguma semente ali que está no coração de todo homem? Tem. Adultério, também. Levar vantagem em tudo, tem. Enfim, tudo aquilo que Satanás era, ele colocou dentro do homem, no coração do homem. Então, não é uma questão exterior, mas algo interior. Então, teve um homem chamado John Brad. John Brad. Oh, Senhor Jesus. Mas naquela época lá fizeram de tudo. Então, John Brad, ele era daquela turma dos Irmãos Unidos, lá na Inglaterra. E ele estava andando numa rua, aí ele viu que uma pessoa estava sendo enforcada. Assim, na praça pública. Ele deve ter feito alguma coisa, cometido um roubo, um assassinato, e ele foi condenado à morte. Ele olhou assim e falou assim, Senhor, eu tenho a mesma natureza que tem aquele que está sendo morto ali. A mesma semente que foi plantada em mim, lá no Jardim do Éden, foi plantada nele também. Oh, Senhor, ele morreu, mas ele não é melhor do que eu. Ele não é melhor do que eu. Senhor, eu só estou vivo, estou aqui nessa situação, porque a tua graça, nunca falha. Por causa da graça, ele não foi morto, não aconteceu nada, né, na situação. Porque muitas vezes, muitos de nós aqui, às vezes nós somos colocados numa situação muito difícil, que às vezes naquela situação você pode matar uma pessoa. Entende? Irmãos, eu trabalhei num lugar terrível, né? Eu poderia ter sido morto, né? E poderia ter matado alguém. Mas a graça do Senhor, entende? A graça do Senhor, ela não permite que você cometa, faça tantas coisas. Ó, Senhor Jesus. George Whitefield. Eu acho que esse John Brady aqui, George Whitfield, era tudo na mesma época ali, né, de Darby, Kelly, McIntosh, essa turma aí lá dos Irmãos Unidos. Esse George Whitfield, ele pregou evangelho para uma duquesa. E ele falou para ela qual era a condição, né, de todos os homens, condição de todos os homens na face da terra. E mostrou que todos os homens eram iguais. Tanto aqueles que cometiam algumas coisas, como aqueles da alta classe, alta sociedade, eles tinham algo no interior deles que era pecaminoso. Todo mundo era igual, todo mundo tinha essa situação no interior deles. Então, essa duquesa, o que ela fez? Ela ficou tão tocada pela palavra, ela foi salva por esse irmão, que ela pegou, ela queria que todos ali, porque ela é da alta classe, né? Duquesa, condessa, então ela tinha contato com todo esse tipo de pessoas. Daí ela começou a falar com as pessoas: olha, vocês devem ouvir o que esse irmão, ele compartilha na palavra dele. Então ela convidou muita gente. Mas o que o George Whitefield fazia nessa época? Ele escrevia os seus sermões e mandava para a Condessa, mandava para outras pessoas, e a Condessa pegou, né, e colocou essa carta lá no essa carta, esse sermão, né, lá no palácio. E convidou uma condessa para participar dessa reunião. Essa condessa, quando leu essa carta, ela falou assim: mas isso aqui é um absurdo, o que vocês estão colocando? Aí ela pegou, ela disse assim, né? Ela queria que todas as pessoas ouvissem, né, ou lessem aquele sermão. Esta carta acabou sendo guardada e se tornou um documento histórico lá no palácio. Ela disse assim, essa condessa, né, que recriminou, né, ela disse assim, são as mais impulsivas e impertinentes desrespeitos com os seus superiores, e eles perpetuamente se esforçam para nivelar todos e acaba com as distinções. Isso é monstruoso ser dito que você tem um coração tão mau como um ser humano tão baixo que rasteja pelas ruas de Londres. É altamente insultante isso. Eu não posso ouvir o que ele tem para dizer. Eu estou em desacordo, eu me surpreendo com esse sentimento, e esse sentimento que ele prega, você sente esse mesmo sentimento que ele prega. E isso daí é ofensivo. Está em desacordo com aquilo que a nossa educação e posição que a sociedade nos deu. Oh, Senhor Jesus, e você acha que o pior cara de Londres é igual a mim? E que eu sou tão mal como ele? Oh, Senhor, eu não posso suportar isso que está acontecendo. Isso aqui, ela falou, isso daí é o pecado original. É o pecado lá do Jardim do Éden que veio e atingiu a todas as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, então, aqui, irmãos, nessa história toda, tudo isso que eu falei, né, a diferença é que a graça, ela faz a diferença. Irmãos, a graça, ela faz a diferença de nós não passarmos por problemas tão terríveis, né, como esses. Ó, Senhor Jesus. E aqui, Satanás, ele usa o quê? Ele usa tudo aquilo que está no interior, as motivações, todas as coisas para fazer com que o homem peque, que o homem mate, né? Que o homem tenta galgar uma série de coisas, um monte de coisa, tudo por causa desse incentivo interior no homem. Esse incentivo, irmãos, é da alma do homem. É a mente, a vontade e a emoção. Está no homem ali, ativa, né? Ó, Senhor Jesus. E conosco, irmãos? Conosco é o Espírito.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Deus, no nosso Espírito, Ele também nos incentiva, Ele mexe conosco. Então, o Senhor tem uma maneira de vir trabalhar em nós, no nosso interior. Ó, Senhor Jesus, de que maneira Deus faz isso? Primeiramente, através dos sofrimentos, irmãos, da tribulação. Quantos de nós, muitas vezes, nós passamos por alguma tribulação, o que acontece? Puxa vida, eu não tenho ido nas reuniões, a reunião de casa faz uma década que eu não vou. Acontece isso, o que você faz? Você vai para as reuniões de casa. Você vem para as reuniões da igreja e você coloca a sua necessidade para os irmãos orarem.
Amém.
E você ora por aquilo também. Isso, irmãos, levou você a ter comunhão com Deus. Ó, Senhor Jesus, isso levou você a ter contato com os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Então, primeiramente, com a tribulação, né? Tribulação. Irmãos, às vezes nós temos tribulação porque nós não passamos no exame para tirar carta, habilitação, né? Então, o que acontece? Isso daí faz a gente orar, né? Faz a gente ter comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Eu vi, semana retrasada, eu vi um trechinho, né, de uma mensagem, e estava dizendo assim, questão da tribulação, né? Mostrando aquela situação de Paulo, quando Paulo ele saiu de Jerusalém para ir para Damasco. Quando ele estava próximo para chegar lá em Damasco, né, uma luz do céu brilhou, Paulo caiu por terra, né, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu me coloquei no lugar do Paulo. Gente, você já pensou o Paulo ali? João, naquele momento que ele viu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você volta um pouquinho para trás, meu Deus. E aquele que foi apedrejado? Estevão. Falei, Estevão, eu segurava a capa daquelas pessoas que queriam apedrejar. Meu Deus do céu, e agora eu estou aqui nessa situação. Só me resta uma coisa. Eu vou para o Lago de Fogo e lá no Tártaro, na parte lá mais quente do inferno. Puxa vida! Eu sou Jesus a quem tu persegue, Jesus é o Filho de Deus, como é que fica, como é que vai ficar a minha situação? Ele vai me colocar em fria. Não, mas vai lá para Damasco, que lá eles vão ver aí, vão levar você para um determinado lugar, lá e pronto. O que Saulo fez? O que Paulo fez? Ficou 3 dias num quartinho, num quartinho, orando, 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 orando. E o que o Senhor fez com Ananias? Ele falou: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, você vai lá, você vai falar para Paulo, eis que ele está orando. Então, quando você ora, irmãos, Paulo, como é que Paulo orava antes? Como um fariseu, Mário, um fariseu, Senhor, né, olha, eu estou aqui, ainda bem que eu não sou como aquele publicano ali, como aquele pecador ali, tá? Você acha que o Senhor ouviu a oração dele? Não, mas lá naquele quartinho, Mário, naquele quartinho, quando você ora naquele quartinho, você está com uma dificuldade, o Senhor sabe até o endereço da sua casa, sabe até o endereço da sua casa, vai lá na rua tal, número tal, né, que lá ele está orando. Oh, Senhor Jesus. E daí eu me lembrei quando o Samuel Cheng veio aqui em Bauru em 79, aí ele perguntou para o João: João, você tem um quartinho de oração? Você lembra disso, João? Lembra. Quartinho de oração. Hã? Até hoje. Oh, Senhor Jesus. Então tem quarto de oração. Né? Eu esqueci, eu não tenho mais um endereço de nenhum irmão, né? Mas eu tinha endereço da casa do João. Agora ele mudou, o endereço antigo, Silvério São João 227. Vai lá, que tem alguém que está orando lá. Né? Então o Senhor sabe quando você está orando. Ó, Senhor Jesus, essa oração aqui, que oração que é? É uma oração de quarto, vai, entra no seu quarto, né? Feche a porta, ali você ora em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Senhor Jesus. Senhor, então o Senhor, ele nos colocou na vida da igreja, né? Não é verdade? Para quê, irmãos? Para mudar a nossa vida. O Senhor quer fazer de nós vencedores. Muitos daqueles lá, né, que exercita só a alma, as coisas de Satanás, tem um lugar garantido para eles. Mas nós, o Senhor quer fazer algo na nossa vida. Senhor Jesus, eu sinto que a primeira coisa que acontece na nossa vida é que nós precisamos orar. Cada um de nós precisamos orar. Ó, Senhor Jesus, orar, ler a palavra, né? Participar das reuniões, participar dos grupos familiares, enfim. Ó, Senhor Jesus, porque o Senhor quer fazer algo na nossa vida. O Senhor já nos separou, né? Já nos santificou, né? E o Senhor está nos justificando. E o Senhor, um dia, o Senhor quer nos glorificar. Ó, Senhor Jesus. Sabe o que é glorificar, irmãos? Você será arrebatado naquele dia. Ó, Senhor, o Senhor fala assim para você: entra no gozo do teu Senhor. Amém. Amém. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer conosco. A graça dele não falha em nada. Ó, eu creio que se colocar aqui cada um para falar das coisas, né, que nós fomos salvos a respeito da graça, ó, Senhor Jesus, você ir atravessar uma rua, aí acontece alguma coisa, meu Deus, um carro passa numa velocidade tremenda, você ia ser atropelado, ou alguma coisa podia acontecer, ó, Senhor Jesus. Eu vejo hoje, algo mais maravilhoso que o Senhor deu para nós é a vida da igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Amém. Era isso que eu queria trazer para os irmãos. Amém. Que a graça, ela nunca falha. E nós, que nós temos a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, que é a nossa família. Nós podemos ter comunhão, servir ao Senhor.